Chegou o quinto episódio, esse é o SEB Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade 6enablement Brasil, e esse é o podcast onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam, né, a tríade do ecossistema de 6enablement: pessoas, processos e tecnologia. A convidada de hoje é a Isabela Molinari, que já passou pelo quinto andar e hoje é Sales Training na Loft. Bem-vindo, Isa, é um prazer falar com você e me conte um pouquinho a tua trajetória até aqui.
Boa, Matheus. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar. Acho super legal criar esses espaços, né, para a gente trocar ideia, compartilhar conhecimento. Então, muito obrigada. Bom, me apresentando um pouquinho, né, sobre como é que eu cheguei aqui hoje. É um pouco louca a história, porque não é como se fosse super planejado. Mas eu sou formada em relações públicas. Sempre gostei muito desse contato com gente, com comunicação, e aí, influenciada um pouco por essa família de vendedores, caí de paraquedas nesse mundo de vendas e acabei aí tendo uma oportunidade super legal dentro do quinto andar, né? Minha última experiência, para tocar um projeto do zero de implementar uma área de treinamento e desenvolvimento para o time comercial. Então, era um foco bem voltado para inside sales, mas a gente estruturou várias coisas legais por lá. E aí, hoje também assumi um novo desafio dentro da Loft, olhando novamente para a área de vendas e construindo aí esse projeto do zero de treinar, desenvolver, criar a universidade corporativa. Então, tem sido bem legal.
Ah, que show! E o que que te levou para trabalhar com Sales Training?
Boa. Como eu comentei no começo, né? Não foi nada super planejado. Eu sempre gostei de pessoas. E aí, dentro do quinto andar, eu acabei, né, entrando lá como vendedor, inclusive, fazia parte ali da linha de frente do time de vendas. E sempre tinha uma boa performance. Então, sempre acabava replicando dicas e boas práticas. E aí, dessa forma, acabou que eles, junto com mais um time incrível ali, acabou me dando oportunidade de: Isa, você topa começar esse projeto juntos? Vamos criar, vamos entender a necessidade. Então, como tinha certo know-how sobre a operação em si, aí a gente foi construindo junto as metodologias. E aí que eu entrei nesse universo de educação corporativa, sales training, enfim. Mas foi super orgânico, assim, essa jornada, esse caminho. Foi bem legal.
Interessante o que você falou ali de começar, né, uma nova área. Como é que foi esse desafio? Assim, ó, cara, tá no zero, vai começar. E tem muita gente, tá acontecendo muito isso, é um
Muito.
movimento bem forte nas empresas agora olhar para capacitação e vendas. Então tem muita empresa começando do zero, acho que vai ajudar bastante o pessoal.
Boa, que bom que estão olhando, né? Porque realmente, assim, faz super diferença. Foi muito louco. Porque, como eu te falei, de uma forma bem orgânica, né? Eu tinha toda uma experiência com vendas. Agora, ensinar vendas é outra história, né? Entender metodologias de aprendizagem, enfim. Mas foi super legal, acho que ter essa. Assim, se eu pudesse dar uma dica, é proximidade e ouvir as pessoas. Não tem jeito, né? Eu não sei. Eu vejo muito, é muito comum a gente criar programas de treinamento, criar processos, sem ouvir a linha de frente, sem ouvir a galera da ponta que está sentindo, que fala com o cliente, enfim. Então, teve muita escuta, teve muita pesquisa de campo, teve muito bench, mas foi super legal, assim, ter esse espaço de criação, sabe? Então, ao ponto que é muito desafiador você criar algo do zero, te dá uma liberdade de criar, né, de inovar mesmo, de tornar uma educação um pouco mais disruptiva, sair dos padrões. Acho que é isso que é o legal, assim. Mas se eu pudesse dar uma dica, é ouvir, ter proximidade com a operação e linha de frente, que isso foi o que mais me ajudou, que mais me impulsionou a criar ações mais assertivas, sabe? Que mexessem de fato o ponteiro. Então, acho que isso é o que fez mais diferença.
Ah, show de bola. E hoje, como é que tu define a tua metodologia de treinamento?
Boa, boa. Isso é uma coisa muito legal de falar também, que acho que a gente vai aprendendo sempre, né? A gente não para, é literalmente lifelong learning. Então, hoje eu tenho utilizado muito, assim, a cocriação. Não sei se você já ouviu falar sobre a metodologia das seis disciplinas, né? É uma metodologia super legal, assim, que existem alguns processos bem definidos para que o treinamento gere resultado, né? Que a gente saia um pouco desse tirador de pedidos, que também é muito comum, né? Num time de vendas, cara, é tudo para ontem, a meta tá ali batendo na porta e é fácil a gente se desviar para ser um tirador de pedidos e um pouco menos estratégico. Então, hoje, o que eu faço muito é, antes de pensar no programa, entender o resultado que eu quero com aquilo, onde eu quero chegar, porque é bem aquela história, né? Se a gente não tem um objetivo, qualquer caminho serve, a gente chega para qualquer lugar, enfim. Então, eu olho muito para o resultado que eu quero seguir, que eu quero alcançar, e alguns conceitos da andragogia também. Então, assim, ensino para adultos, cara, adulto aprende fazendo. Então, aprendi também nesses últimos anos que é legal treinamentos expositivos, é legal criar eventualmente vídeos, enfim, mas nada melhor do que você co-criar o processo de aprendizagem com esse aluno, né? Com esse consultor de vendas que vai estar do teu lado. Então eu coloco muitas dinâmicas, eu coloco essas pessoas para pôr a mão na massa e eles irem entendendo aos poucos aonde a gente vai chegar juntos, né? Então, essa metodologia das seis disciplinas fala muito sobre isso. Tem todo um processo que a gente pensa a aprendizagem completa, mas hoje eu co-crio com esses participantes. Eu coloco dinâmica, eu coloco mão na massa e meio que a gente vai desenhando esse caminho juntos aí da aprendizagem. Tem sido super legal, muito produtivo mesmo. Já
Ah,
fica a
que
dica
legal.
também, hein?
Isso. Ah, não, muito bom. Isso é excelente. Até vou dar uma pesquisada sobre isso também, que eu não
Cara, vale
tinha ouvido
muito a
falar ainda de
pena.
vocês. Muito bom que
Vale muito
eu vou.
a pena.
Isso. E falando nisso também da metodologia de treinamento e como é planejado os treinamentos mesmo. Então,
Boa.
de como tem uma divisão, como é feito. Eu até queria
Boa.
também um pouquinho da tua estrutura, quem tu responde também. Isso é legal de saber.
Ótimo, ótimo. Hoje na Loft, falando sobre estrutura, eu estou realmente abaixo da estrutura de vendas, né? Então a gente vê muito treinamento, às vezes, abaixo de uma estrutura de RH, mas hoje não, a minha atuação é direta mesmo com o time de vendas, então eu acabo respondendo para esse head aí que tá tocando todo esse funil. E hoje o planejamento, eu tento me organizar por trimestre, né? Então a gente olha os quartos. E claro, com muita flexibilidade. Então, pensando aí numa startup que muda o tempo todo, eu tento pensar e organizar qual skill, qual que é o ponto que a gente, qual ponteiro que a gente quer virar. Ah, a gente quer aumentar as vendas, qual que é o problema? É a negociação o problema? É processual? Então, tentar olhar para o trimestre em várias nessa experiência completa para que no final eu consiga bater o martelo e falar, olha, essa skill foi desenvolvida, mas é claramente a gente precisa ajustar e ser flexível com as necessidades que acabam surgindo no dia a dia. Mas eu tento me organizar para o trimestre.
Pro trimestre. Ah,
É.
não, legal. E nessa questão também de da organização por trimestres e para olhar o norte onde vocês vão fazer o treinamento, vocês têm algum tipo de monitoria, tem alguma coisa
Boa,
desse tipo para
boa,
ter
boa.
o...
Hoje dentro da Loft não tem um processo de monitoria assim fechado. Claramente, assim, para treinamento também acho super importante a gente conhecer o que que a galera está fazendo, o que que está falando, como que o cliente está reagindo. Então, de uma forma um pouquinho menos estruturada, talvez eu diria. Eu acabo sim acompanhando essas ligações, fazendo auditorias um pouco mais direcionadas de acordo com os indicadores. Porque hoje, pensa que a Loft ela acaba atuando no mercado imobiliário, é uma venda muito complexa, sabe? Então, pensa que para a amostra da monitoria seria quase que humanamente impossível, porque vai assim, chega a ter 10 ligações para cada tratativa, são longas, então, mas a gente acompanha, por exemplo, acaba sendo muito interno, né, isso, mas vamos imaginar que eu tenho uma oportunidade, uma venda que foi perdida, que não rolou, não fechou negociação. Cara, existem motivos. Se motivo aumentou, não aumentou, então a gente tem olhado dessa forma um pouco mais atrelada ao resultado mesmo, né? Então, mas sim, acompanhamos. E o meu sonho é que esse processo tenha realmente um time dedicado olhando, porque eu acho que faz super diferença. A gente consegue descobrir muita coisa, né?
É a grande dificuldade hoje também que a gente está tendo aqui na remessa, vendo do nosso lado, a gente está com um projeto de monitoria, já era feito a monitoria, a gente está fazendo uma 2.0 agora, mas
Boa.
são tipos de clientes diferentes, né? Então, a gente tem carteiras diferentes, então essa monitoria precisa ser uma para cada time. A gente está mais ou menos com seis, sete times, né?
É
Então,
uma loucura, né?
é uma loucura. Então, é difícil ver onde a gente vai olhar,
O
mas é
ponto
muito.
ótimo, né?
Mas o bom é que a gente consegue identificar algumas coisas que é em comum. Ah, o pessoal está com segurança no pitch,
Boa.
o pessoal também tá tendo motivos de perdas que não estão de acordo com o que foi conversado. Então, a gente consegue ver alguns gaps. E como eu sempre falo, né, não é a monitoria não é para ser um gerenciador, né, ele ficar
É.
autogerenciando o que que eles estão. Não, é para a gente melhorar o processo mesmo em si, né? Então,
Sim.
esse é o grande desafio, mas é bem legal isso, que daí ajuda para ver qual o tipo de treinamento que a gente pode utilizar.
Total.
E treinamento, como tu falou, é um aprendizado constante. E como é que tu
Sim.
mantém esse aprendizado?
Boa. É isso do meu lado, né? Cara, eu acompanho muito, tem muita gente boa na internet, acho que a internet trouxe essa facilidade para gente de acompanhar pessoas incríveis e projetos incríveis também, que acabam trazendo muita informação legal, atualizando. Então, tem a galera do Perestroika, Sputnik, que tem conteúdos muito legais. Tem o Teia também, já fica aí para a galera anotar, que tem conteúdos ótimos. E aí, algumas pessoas desse universo de educação corporativa, enfim, Alexandre Santilli, eu acabo sempre me atualizando. A internet, pela internet mesmo, que traz muito conteúdo bom. Acho que isso é uma facilidade que a gente tem que aproveitar, assim, que a internet traz. E aí, eventualmente, participação em workshops, eu acho que sempre vale a gente, nesse meio de educação corporativa, treinamento em vendas, acho que a gente nunca para de estudar e aprender. Sempre tem coisas novas, conhecer as pessoas, como a pessoa funciona, como que o adulto aprende, olhar também o mercado, o que que as empresas estão fazendo, o que que funcionou, qual que é case de sucesso. Então, acho que a gente sai caçando o tempo inteiro coisa nova, né?
Não, é muito bom. Na Perestroika eu fiz o Chora PPT, que é super bom
Ah, é super
também.
legal, né?
É super legal. Eu vejo muito no, na Conquer.
Boa,
Na Conquer eles têm agora o Conquer Plus, que é meio que o Netflix de estudo, assim. Então tem bastante conteúdo legal. Então é super bom ali. Tem soft skills, tem de vendas, tem de tudo ali, de Excel, tem vários treinamentos, é super legal. E tu paga mensal e tu tem acesso a todos os cursos disponíveis da Conquer, bem legal.
é muito legal isso, né? É uma facilidade imensa que a gente tem agora com internet, com conteúdos ótimos. A Conquer é muito boa mesmo. Então, já fica o jabá da Conquer.
Da Conquer, é. E agora eu quero um assunto bem polêmico, assim.
Ih.
Aqui eu vejo muito, até várias pessoas que vêm de mentoria, etc. Como metrificar a efetividade dos treinamentos? Existe isso, tu consegue ver isso?
Boa. Realmente é um desafio, é um tema polêmico, porque a ação de treinamento, ela sempre vai em conjunto com outras coisas. E aí você pegar e separar isso e falar, cara, mexeu tanto, é realmente um desafio, e é um desafio que eu enfrento aqui. Agora, como eu te falei, né, olhando para essa metodologia das seis disciplinas, facilita um pouco o caminho. Porque antes mesmo de eu pensar no que eu vou aplicar, o que eu vou fazer, porque é comum também que os gestores cheguem e falem, ah, eu preciso de um treinamento de pitch.
Normal.
Normal. Mas por que esse treinamento de pitch? Qual que é o comportamento que você espera? Onde que você quer chegar? Então, fazer esse funilzinho já direciona bastante. E aí, quando eu penso no número que eu quero mexer antes mesmo da ação, eu faço um recorte dele antes, durante e depois desse treinamento. Me dá um norte do quanto que a gente conseguiu mexer ou não. Mas, claro, Matheus, eu vou ser bem honesto, isso é um processo super em construção, porque muitas vezes o número é super claro, outras vezes não é tão claro, tem outras ações em paralelo acontecendo e aí a gente cai nessa dificuldade, né? A gente também sempre tenta ter um termômetro quali mesmo do feedback das pessoas que participaram, dos líderes dessas pessoas, teve diferença ou não no dia a dia, na rotina. Isso eu acho que é muito legal pensar também, né? Muitas vezes pode acontecer de ações de treinamento não mudarem de imediato um termômetro ali, um gráfico que a companhia inteira está olhando, mas a qualidade, o dia a dia, o tempo do gestor direto, que não é tão onerado porque esse cara tem mais confiança e autonomia, enfim. Eu acho que esse processo de aprendizagem também é a longo prazo, né? E aí tá aí um desafio de vendas, que a gente é um pouco imediatista. Então eu fiz o
Muito.
treinamento de pitch, mas amanhã tá todo mundo batendo meta, e não é bem assim, né? Mas é super um desafio mesmo.
E tem muito isso, né? A gente está lidando com pessoas e tem tipos de aprendizagem
Sim.
diferente, né? Então pode ter um que vai estar na segunda-feira já com o pitch alinhadíssimo e
Pronto.
mandando ver. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade e pode demorar um
É.
pouquinho mais. Então entender também esse perfil dentro do time é muito importante.
Sim.
E indo bem nesse papo de pessoas, assim, na parte de treinamentos, né? Isso é uma dificuldade que eu já tive também no meu dia a dia, é ver muitas pessoas muito engajadas com treinamento, querendo participar, e
Sim.
outras que às vezes nem aparecem no treinamento. Então, principalmente quando está com um time maior, assim, como lidar com isso?
Boa, boa. Realmente isso é comum e já passei muitas vezes por isso e agora mudando e vivenciando essa coisa de co-criar com eles. Porque assim, quando a gente pensa no ensino para adultos, né, para pessoas adultas, eles precisam entender o que que eu ganho com isso. Por que que eu tô aqui? Para que que eu vou? Você vai tirar uma hora do meu dia e o que que eu vou ganhar no final? Então, deixar isso muito claro e co-criar com eles esse processo, ter uma pesquisa prévia da necessidade, porque muitas vezes o gestor tem um olhar e o time tem outro. Às vezes o gestor fala, eles precisam de um treinamento de pitch, e o time fala, não, é que eu não sei mexer no sistema tal, eu fico inseguro e na hora de ligar para o cliente eu me embanano aqui. Então, tem várias coisas que a gente precisa de fato investigar, né? Então, quando a gente deixa claro esse por que que você tem que estar aqui, faz esse pré-work, faz essa uma semaninha antes e avisando, deixar claro esses problemas, colocar eles para pôr a mão na massa, ajuda um pouco esse engajamento nos treinamentos, né? E aí, quando você faz um assim, e a galera sai no áudio e fala, nossa, foi muito bom, né? O próximo, eles vão comprar a ideia. Então, é isso que eu falo, assim, de ter a proximidade com a operação faz super diferença. Fez diferença no início da minha carreira, de conhecer, de estar do lado, de sentir a dor junto, e tem feito diferença agora também, né? Então, é se colocar lado a lado mesmo, e não de uma forma muito distante, de eu vou te ensinar. Cara, eu não vou te ensinar. Você tem teu repertório, eu tenho o meu, vamos junto construir um processo legal. E isso eu vou até uma boa prática, assim, né? A gente teve uma dor recente, até dentro da Loft, que era com pitch de vendas, com boas práticas. Então, uma pessoa fazia de um jeito, outro fazia de outro, e não tinha, o cliente falava com várias empresas
Várias.
diferentes. E aí, ao invés da gente desenhar um pitch ideal, e falar assim, olha, agora vocês utilizem esse documento como pitch ideal. Eu puxei todos e falei assim, galera, vamos construir junto. E aí separamos em grupos, cada um desenhou seu pitch, desenhou suas boas práticas, compartilhou os processos que fazia. Depois a gente voltou nas salas novamente e aí foi afunilando e refinando cada um até chegar no modelo que todos falar, não, beleza, agora esse a gente vai usar, esse é legal, funciona. Então, isso ajuda muito no engajamento, sabe? Eles fazerem parte do processo.
Esse ponto é excelente e muito importante mesmo, de trazer o colaborador para a parte
Para
genuína, né?
perto,
Para
né?
perto. E isso eu vi muito assim, quando tinha alguns, que geralmente o cara que está batendo meta e coisa está meio que, ah, não quero, o que que eu vou querer? Tu não vai, eu trago ele para. Então,
Boa.
mostra as tuas práticas, o que que tu está fazendo de diferente, ensina a galera, que aí ele se sente mais importante e a partir daí ele vai buscar uma qualificação para continuar ensinando. Então,
Isso.
acho que é esse de trazer o colaborador é muito bom, acho super legal.
Essa sua ideia também de puxar pessoas, às vezes top performance, enfim, e fazer com que esse cara passe o conhecimento, a gente fica de facilitador por trás, ajuda muito também,
Muito.
ajuda muito, é bem legal. Cria referências, ele se sente desenvolvido, e aí o engajamento cresce mesmo. É muito bom.
Não, é muito. Muito legal. E indo, voltando, na verdade, para as primeiras perguntas, queria ver o que que fez tu trabalhar com vendas. Claro, tu falou que foi uma coisa mais ou menos aleatória, mas quando é que veio aquele gostinho, tipo, agora sim, agora eu vou trabalhar com vendas mesmo, é isso que eu vou fazer da minha vida.
Boa, boa. Eu tive uma boa influência familiar, assim, uma família de vendedores. E aí, quando você se vê num caminho assim, eu sempre gostei muito de comunicação, gostava de lidar com gente, tinha família vendedora, então era algo que eu gostava muito. E aí, quando eu tudo que eu podia, eu negociava. Tudo que dava, eu negociava. Então, acho que foi bem legal, assim, eu sempre gostei. Então, desde. É até engraçado, né? Porque é difícil você achar. Vai falar com uma criança, o que você quer ser quando crescer? Vendedora. Ela não fala, né? Mas eu, desde de nova, assim, óbvio, não criança, mas novinha, eu já gostava, talvez por ver a família, né? Eu gostava, eu queria negociar, eu queria o desconto. Então, foi bem esse processo mais natural mesmo.
É muito bom esse ponto também. Acho que no terceiro episódio dessa temporada, da segunda temporada, eu conversei com a Mayara Espinosa, e que já foi da OMI, ali tem o Planner to Grow. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, de ser vendedor, tipo, ninguém é o sonho de ninguém, todo mundo achava também o vendedor era, o vendedor é aquele malandro, falastrão, e isso está mudando bastante.
Muito.
E a importância da capacitação de vendas é isso, de, cara, agora para ser vendedor, tu não é mais só tu ser comunicativo, tu tem que
É.
estudar, tu tem que ir atrás, porque é uma ciência mesmo a venda, né? Então,
Exato.
acabou aquela questão de vender por vender, né?
Exatamente, eu acho que isso diz muito também sobre o porquê as empresas têm olhado mais para essa capacitação. E eu falo muito para os vendedores, para o time que eu atuo, cara, o trabalho de vocês é estratégico. É um trabalho que não é simplesmente você faz exatamente o que você falou agora, né? Não é só, ah, vou falar o que der na telha. Não, você pensa, você usa técnica, como é que você ganha credibilidade, como é que faz um call to action aí para esse fechamento. Então, eu acho que é muito bom, eu fico muito feliz de ver essa profissão se consolidando de uma forma mais estruturada, das pessoas indo realmente buscar conhecimento, porque no final é a roda que gira a empresa
Que gira a
inteira, né?
empresa. É o coração da empresa,
É
né?
o
Claro,
coração.
toda parte tem a sua importância, mas
Sim.
o vendedor ali, o pré-vendas até também, todo mundo ali, cara, é ali que faz a roda girar, eu acho que é a
Exato.
engrenagem ali da companhia. E a gente está chegando perto do final, eu sempre faço a pergunta sobre a tríade, sobre pessoas, processos e tecnologia, qual seria?
Ai, não tem jeito, pessoas.
Olha, não
Não...
foi 100% ainda, foi 99,99% que teve uma pessoa que falou que foi pessoas, processos, tecnologia e uniu os dois. Mas pessoas está
Boa.
ganhando.
Pessoas, não tem jeito. Assim, acho que todos têm sua importância e fazem parte, né? Processos, cara, é super importante. Tecnologia nem se fala. Mas no final do dia. Eu preciso estar me relacionando com pessoas, entendendo a dor das pessoas, tanto do cliente, né, que tá recebendo atendimento, tá falando com esse vendedor, do vendedor dentro de casa, dos líderes. Então, para mim, tudo envolve pessoas.
Boa, show de bola. E no final é o fica a dica. Qual é a dica que tu deixa aí para quem está ouvindo, quem está querendo entrar em vendas, quem já está em vendas, quem quer trabalhar com sales training?
Boa, boa. Cara, se eu pudesse, se comunique. Mas assim, se comunicar mesmo, genuinamente, conheça pessoas. Assim, nunca pare de estudar. Acho que sempre tem coisa nova, inovação. E aí se dedicar para ter essa vida de aprendizado contínuo mesmo, né? E aí, quando eu falo aprendizado contínuo, não é que agora vai buscar um mestrado, vai, não. É realmente essa troca com pessoas, essa troca que a gente está tendo agora é uma forma de aprendizado, as pessoas que estão ouvindo a gente estão consumindo conteúdos e tendo aprendizado, acho que isso agrega muito, né? Então, se comunicar, se relacionar com pessoas. E ver esse mundo aí mais fora da caixinha que às vezes a gente está acostumado, está condicionado.
É muito bom isso também. Eu lembro, acho que foi o livro do Jeb Blunt, acho que Prospecção Fanática, ele fala uma coisa. Apesar de tu não estar querendo, acho que é muito fácil a gente ficar falando, ah, não, procure, vai estudar.
É.
E às vezes, cara, tu não tem paciência, tu não tem saco no momento para estudar e nem para
Exato.
ler livros e nem etc. O Jeb Blunt fala no Prospecção Fanática que, cara, se tu ler 15 minutos todos os dias de um livro, tu vai ler no mínimo uns 12 livros no ano. 15
Olha
minutos
só.
todo dia no final dele. Então, 15 minutos, tu não conseguir parar 15 minutos. É a partir... E daí ele fala que os 15 minutos vai te puxar para outras coisas. A partir do momento que tu. No início, tu vai estar cronometrando ali os 15 minutos, porque tu não tem paciência. Mas depois tu vai gostando, vai começando a pegar a rotina e a prática. E aí vem, e daí tu começa a querer se desenvolver cada vez mais. Então é muito legal isso.
Muito
Mas
bom, muito
então,
bom.
Isa, obrigado pela participação. Foi muito bom conversar com você. E quer deixar tuas redes, deixar algum contato, mandar um abraço para mãe, para tia, para todo mundo.
Boa, boa. Bom, primeiro, muito obrigada. Foi muito bom o papo mesmo, eu adorei. Cara, fica então o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar, trocar benchmark, conversar. É Isabela Molinari, estou super disponível. E mais uma vez, obrigada, acho que foi ótimo o papo.
Valeu. Então, esse foi o quinto episódio da segunda temporada. Sempre lembrando nos três pontinhos ali no Spotify para seguir, mas também estamos em todas as plataformas digitais, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Ok? Até mais, até a próxima semana.